Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia SA, referente aos resultados do segundo trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco Augusto Miranda, CEO, Leonardo Lucas, CFO, Cristiano Logrado, diretor de regulação, Tatiana Vasques, Superintendente de Relações com Investidores, e Tim Freire Amado, CEO da Ecoenergia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial Energia SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Equatorial Energia SA, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia SA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia SA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado pela presença. Nós vamos apresentar nesta manhã os resultados do segundo trimestre de 2023 do Grupo Equatorial Energia. Iniciamos o segundo trimestre com forte desempenho no segmento de distribuição, acompanhando a evolução dos nossos indicadores operacionais e de combate às perdas. Ele reforça o contínuo processo de renovável, além do avanço no segmento de renováveis, a partir da construção do pipeline de geração solar. Adicionalmente, a melhora operacional do trimestre. É importante notar no resultado apresentado que seguimos em trajetória de desalavancagem no grupo, os resultados da disciplina de capital para o nosso DNA. Vale lembrar que desde o primeiro trimestre deste ano, estamos consolidando os resultados da Equatorial Goiás e, portanto, não estão considerados nos números econômicos do ano passado, o segundo trimestre de 2022. Eu começo agora com o slide 3. Iniciando pelos destaques operacionais, eu ressalto o crescimento da energia distribuída, que de forma consolidada apresentou um crescimento de 7% no comparativo anual. Esse crescimento é em bases ajustadas, já considerando a proforma do segundo trimestre de 2022 com os dados da Equatorial Goiás. Parte deste crescimento ocorre pelos expressivos resultados que temos obtido na execução da nossa estratégia de combate às perdas, que registrou nível consolidado de 18,6%, uma redução de 1,4 pontos percentuais no comparativo anual. Outro fator que também contribuiu positivamente para essa expansão de mercado é a melhoria da qualidade. Observando os indicadores de qualidade não acumulada há 12 meses, apresentamos melhora em todas as distribuidoras do nosso portfólio, versus o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2022. E destacamos que a Equatorial Maranhão reduziu o DEC em 12,5 horas, em comparação ao segundo tri do ano passado, demonstrando nossa capacidade de entregar resultado frente aos desafios de nossas distribuidoras. Já em geração renovável, o destaque é para o volume de energia gerada, 6% maior que no período passado, devido à melhora dos ventos. Alcançamos 2,2 bilhões de EBITDA ajustado no trimestre, 44% maior que o segundo tri de 22, capturando a consolidação de novos ativos e a forte performance do segmento de distribuição, além do turnaround e nas recentes aquisições. Essa visão já exclui os efeitos não caixa de VNR e FSM. Investimos cerca de 2,7 bilhões de reais no período. Aqui, o destaque vai para os investimentos em distribuição e renováveis, focados nas revisões tarifárias deste ano e avanço do pipeline solar da Ecoenergia. Ainda assim, encerramos o tri com uma redução de 0,1 vez na relação de dívida líquida sobre EBITDA neste tri, totalizando 3,8 vezes na visão Covenant, o segundo trimestre consecutivo de redução, desde a consolidação da Equatorial Goiás. A palavra ao Léo, no slide 5. Vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico do grupo. Léo, é com você agora, Léo, por favor.
Obrigado, Augusto, e bom dia a todos aqui do call. Vou falar rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo em uma visão consolidada. Aqui, os números são ajustados por efeitos não recorrentes, por efeitos não caixa, como VNR nas distribuidoras, IFRS na transmissão e MTM na comercialização. Nossa margem bruta consolidada cresceu 46% contra o segundo trimestre de 2022. Esse crescimento está atrelado principalmente à boa performance do segmento de distribuição, impulsionado pelo crescimento do mix de tarifa barra mercado, juntamente com redução de perdas, além do efeito de consolidação dos novos ativos, em especial a Equatorial Goiás, que adicionou 561 milhões na margem do trimestre. O crescimento orgânico da margem bruta, desconsiderando os novos ativos, foi de 17%. Neste mesmo conceito, ou seja, desconsiderando os novos ativos, o PMSO ajustado apresentou uma redução de cerca de 3% no comparativo entre os trimestres. Essa redução reflete a nossa disciplina de custos, em especial do segmento de distribuição, que cresceu abaixo da inflação acumulada. O EBITDA reportado do trimestre alcançou 2,4 bilhões, ou 44%, superior ao mesmo período do ano anterior. Ajustando por efeitos não recorrentes e não caixa, o EBITDA alcançou 2,2 bilhões, ou também 44% superior ao segundo trimestre de 22, equivalente a 663 milhões. O crescimento tem forte influência dos ativos de distribuição, e em uma visão ex-Goiás, adicionaram 423 milhões no trimestre, revertindo o efeito tarifário, o aumento do mercado e o avanço na frente de combate às perdas. Além disso, a consolidação da Equatorial Goiás no trimestre adicionou 213 milhões. Passando para o próximo slide. Aqui no slide 6, trazemos as informações de investimentos e endividamento da companhia. No trimestre, tivemos um volume expressivo de investimentos, totalizando 2,7 bilhões. Esse valor é impulsionado pela proximidade dos eventos tarifários e focado no fortalecimento da rede, melhoria de qualidade e redução de perdas, além do avanço na execução do pipeline da Ecoenergia, que neste trimestre alcançou o um montante de 642 milhões no desenvolvimento dos dois parques solares no estado da Bahia e Piauí. Do lado direito, trazemos o perfil de endividamento da companhia. Vemos no gráfico a manutenção do patamar de dívida líquida do grupo em 34 bilhões, mesmo com o forte volume investido no trimestre. A alavancagem, medida pelos covenants, apresentou redução de 0,1 vez, finalizando o trimestre em 3,8 vezes, o que caracteriza o segundo trimestre seguido de redução desde a consolidação da Equatorial Goiás e reforça nossa capacidade gradual de desalavancagem, mesmo com um volume mais importante de investimentos. Mantemos uma robusta posição de caixa consolidada de 10,2 bilhões, o que corresponde a 1,8 vezes as nossas obrigações de curto prazo. Vale lembrar que neste trimestre ultrapassamos as datas de corte de três revisões tarifárias, Goiás, Piauí e Amapá, restando agora apenas Alagoas, com data de corte em novembro. Com isso, o volume de investimentos em distribuição tende a apresentar redução, e à medida que passamos pelas revisões tarifárias, teremos o reconhecimento desses investimentos realizados no último ciclo do nosso EBITDA regulatório, o que contribuirá positivamente para a trajetória de desalavancagem do nosso grupo. Avançando agora para o slide 8, onde começaremos a detalhar o segmento de distribuição. Agora, aqui no slide 8, onde trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras. Aqui, para fins de comparação entre trimestres, os dados operacionais são mostrados em uma visão do segundo tri de 22 ajustada, com a inclusão dos dados da Equatorial Goiás. Como podemos ver no gráfico, a energia injetada cresceu 5% entre trimestres, enquanto a energia distribuída cresceu 7%, com a contribuição da redução generalizada das perdas nas nossas concessões, que de forma consolidada reduziu 1,4 ponto percentual, com destaque para os avanços no Rio Grande do Sul e no Amapá, que reduziram mais de 4 pontos no comparativo anual. É importante notar que, com o sucesso das nossas iniciativas de combate às perdas, encerramos o trimestre a cerca de 0,6 ponto percentual do nível regulatório consolidado em nossas distribuidoras. Com relação ao desempenho comercial, terminamos o trimestre com a arrecadação consolidada de 99,3%, mais um forte trimestre com patamares elevados e próximos a 100%. Na PSLD, nível consolidado segue dentro dos patamares que consideramos razoáveis, em especial para as nossas operações de alta complexidade comercial. Nos indicadores de qualidade, gostaria de destacar a excelente evolução das nossas distribuidoras, que pelo quarto trimestre consecutivo vem apresentando consistentes reduções no DEC e no FEC. Aqui, o destaque principal fica para a expressiva redução no Maranhão, de 12,5 horas em relação ao ano anterior. Além disso, o Amapá, com 9 horas de redução em comparação ao segundo tri de 22 e abaixo do limite regulatório. Também cabe um destaque para Alagoas, que reduziu 7,4 horas. De uma maneira geral, vemos um expressivo resultado em todo o nosso portfólio. Vale notar que em Goiás, os indicadores históricos foram reprocessados por solicitação do regulador. No FEC, vale destacar que atualmente 5 das nossas 7 concessões operam dentro do limite regulatório. Este resultado é fruto da maior robustez das estruturas regionais, fortalecimento de iniciativas e melhoria de processos, implementadas ao longo dos últimos trimestres, em combinação com os fortes investimentos realizados. O PMSO ajustado, o crescimento de 45%, decorre principalmente da consolidação da Equatorial Goiás, destacada no gráfico para facilitar a comparação. Ao desconsiderarmos este efeito, o PMSO do Estado cresceu apenas 1,8%, reforçando a nossa capacidade de gestão e disciplina de custos e entregando uma expansão de PMSO inferior à inflação acumulada entre os períodos, mesmo com a base de clientes ex-Goiás expandindo mais de 4% entre trimestres. No comparativo do EBITDA ajustado, apresentamos um forte crescimento de 56%, afetado pela melhoria da margem bruta, influenciada pela maior tarifa no período, pelo crescimento de mercado e também pela redução consistente das perdas. Passando para o próximo slide, slide 10. Aqui, no slide 10, demonstramos rapidamente a performance do segmento de transmissão. Em conjunto, nosso portfólio tem atualmente um RAP superior a 1,3 bilhão para o ciclo 23-24. Neste trimestre, o EBITDA regulatório do segmento de transmissão cresceu 14%, alcançando R$ 316 milhões, de reais, beneficiado principalmente pelo último reajuste tarifário. Como podemos ver no slide, nossa operação de transmissão registrou uma margem EBITDA consolidada superior a 93%. Vale registrar que, desde julho deste ano, no ciclo 2023-24, o ativo Intesa tem uma redução de 50% na RAP original, valor que já está demonstrado no gráfico do BioDAP. É importante notar que essa redução impacta somente o valor original da RAP, portanto, não afeta os reforços. Avançando para o slide 12, agora vamos olhar para a nossa operação de geração renovável, a Ecoenergia. O volume de energia gerada cresceu 6% neste trimestre, em comparação ao ano passado. Essa performance é devido à melhor disponibilidade do recurso eólico, conforme demonstrado no gráfico inferior esquerdo de velocidade média dos ventos. No trimestre, o EBITDA apresentou um crescimento de 9%, totalizando 125 milhões no período, refletindo os melhores ventos. É importante notar que neste trimestre, a comparação com o ano passado já contempla a operação do Parque Serra do Mel 2, que entrou em operação em março de 2022. Avançando agora para o próximo slide. Aqui no slide 13, trazemos mais detalhes de desenvolvimento do nosso pipeline de projetos solares. Como podemos notar, temos avançado no desenvolvimento dos parques Ribeiro Gonçalves e Barreiras 1, localizados no Piauí e na Bahia, respectivamente. No gráfico à esquerda, apresentamos o cronograma das principais etapas do desenvolvimento desse pipeline. No momento, estamos avançando na linha de obras civis e elétricas dos dois parques, além das linhas de transmissão e conexão às subestações, em linha com o cronograma de construção aprovado para o projeto. Lembro que os parques têm entrado em operação prevista ao longo de 2024. Para o desenvolvimento do pipeline, atingimos nesse primeiro semestre o CAPEX de 798 milhões, com 705 milhões de fundos para o Parque de Ribeiro Gonçalves, já contratado junto ao BNDES. O total do funding contratado, 10 milhões são referentes ao subcrédito A, uma taxa de IPCA na CED 45, um prazo de 24 anos e 195 milhões, referente ao subcrédito B, uma taxa de IPCA mais 8,37, com prazo de 15 anos. No entanto, é importante informar que o subcrédito B foi contratado apenas como seguro, mas a intenção da companhia é substituir por linhas de longo prazo mais baratas. Por fim, reforço que estamos avançando na comercialização de energia do pipeline. No gráfico à direita do slide, podemos ver a evolução do número de clientes para fornecimento de energia futura, alcançando 620 clientes ao final do trimestre. Um número bastante preciso, que demonstra a nossa capacidade de execução da estratégia de comercialização. Hoje, a maior parte da energia de Ribeiro Gonçalves já está comercializada. Outra forma de demonstrar essa evolução é o resultado positivo de marcação a mercado dos contratos de energia, que tiveram um impacto líquido no nosso resultado em 37 milhões. O resultado foi puxado pelas vendas para clientes finais, realizadas no segundo trimestre, que agregaram mais de 55 milhões de valor de book, seguindo a metodologia de marcação a mercado das nossas operações vendidas. Agora, passando para o próximo slide, slide 5. Na CSA, completamos 12 meses de gestão da Equatorial no segmento de saneamento. E neste trimestre, trazemos aqui um comparativo com a performance esperada pela EVPE, onde percebemos os resultados positivos da nossa operação. Encerramos o segundo trimestre de 23 com aproximadamente 80 mil economias faturadas no fornecimento de água e avançamos e avanços nos índices de cobertura de água de 42% e de perdas de 62%. Números que superam o estimado para o primeiro ano de operação na modelagem do BNDES e demonstram a evolução em comparação ao trimestre anterior. Isso demonstra a boa performance operacional da companhia neste início de trajetória e reforça nossa confiança para as oportunidades no segmento. Devolvo agora a palavra ao Augusto para as considerações finais.
Obrigado, Léo. Gostaria de encerrar resumindo então as principais mensagens do nosso call, reforçando as nossas conquistas recentes e perspectivas. Primeiramente, eu chamo a atenção para a expressiva performance da companhia, refletindo a evolução dos ativos atuais e a consolidação de novos ativos, que resultaram em um crescimento do EBITDA ajustado em 44%. Nesse sentido, os principais destaques do período ficam por conta da contribuição da Equatorial Goiás, no resultado consolidado de aumento de margem bruta das demais e do aumento de margem bruta das demais distribuidoras do grupo, aliada a uma gestão eficiente das despesas operacionais. Aproveito para destacar também a evolução dos indicadores de qualidade de uma maneira geral nas nossas operações, resultado da intensificação de ações de melhoria, além das reduções de perdas, que demonstram a evolução dos processos turnaround e também nos ativos mais maduros. Os investimentos somaram R$ 2,7 bilhões no segundo trimestre de 2023, com destaque para as distribuidoras, com revisões tarifárias deste ano, além dos R$ 642 milhões direcionados para o desenvolvimento do pipeline de projetos de geração solar da Ecoenergia. Investimentos estes alinhados com o constante foco de geração de valor da companhia. Outro destaque, o aumento de capital realizado a partir da capitalização de dividendos declarados, da ordem de R$ 385 milhões, uma das iniciativas mapeadas no cardápio de ações para a gestão da alavancagem. Nesse sentido, aprovamos recentemente o programa de alienação de ações em tesouraria, com duração de 18 meses. Detemos cerca de 29 milhões de ações em tesouraria, adquiridas durante o programa de recompra aprovado no final de 2020. Com relação às perspectivas para 2023, vamos seguir avançando na melhoria da qualidade e redução de perdas das nossas distribuidoras, e com atenção especial à evolução do turnaround em Goiás. Outro ponto de foco para 2023 é a alavancagem. Adicionalmente, ao forte resultado do trimestre, como percebido pelo crescimento do EBITDA, enxergamos uma redução da alavancagem futura através dos processos de revisão tarifária e avanços dos processos de turnaround, além de permanecermos atentos a oportunidades para gestão do endividamento utilizando as ferramentas disponíveis, como o plano de alienação de ações recentemente aprovado. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. E solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Dessa maneira, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de André Sampaio, do Santander.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação à Cego, eu só queria fazer uma confirmação em relação às provisões. A gente viu um aumento nas provisões versus o primeiro trimestre de 2023, mas algo que acabou não impactando o consolidado. Queria entender se tem alguma coisa aqui que reverteu na outra ponta para equalizar. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em relação ao processo de venda de ações em tesouraria, entender um pouquinho melhor qual que é o motivo de lançar isso, esse movimento agora, se vocês estão vendo alguma oportunidade se formando. São essas minhas duas perguntas. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas. Vou falar primeiro da segunda, que a primeira eu fiquei com uma dúvida. Sobre o programa de venda de ações, né? Na verdade, ela é uma das opcionalidades que a gente tem dentro das ferramentas para desalavancagem, né? A aprovação do programa, ela deixa essa opcionalidade ativa, né, para a gente fazer uso, mas não nos obriga, né, a fazê-lo. Então, agora a opcionalidade ela está de fato ativa, para que a gente possa avaliar melhor, né? Sobre a primeira pergunta, eu entendi uma elevação de provisões no primeiro tri, é isso? Pode confirmar?
Desculpa, eu quis dizer um aumento de provisões versus o primeiro trimestre, né? Então, a gente viu aqui números da CELG subindo do primeiro tri para o segundo trimestre, só que olhando para o consolidado, isso não parece ser verdade. Então, eu queria entender um pouquinho
Ah,
se
entendi.
teve alguma coisa compensando no consolidado ou se a gente está perdendo alguma coisa aqui.
Perfeito. Ah, tá claro. Não, o que que acontece? Em Goiás, com todo ativo recente, você tem o TPA, né? A avaliação que faz da compra da companhia. E alguns impactos que possam surgir nesse ativo, que já tinham sido mapeados na aquisição, né, eles no processo de consolidação com a Equatorial, esses impactos podem ser desfeitos, né? Foi o caso dessa contingência que nós tivemos em Goiás, que já estava previsto no CPA, né? Então, é algo não recorrente para a unidade de Goiás, que a gente faz, promove o ajuste, da mesma forma que na consolidação da Equatorial, como isso estava previsto no CPA, você tem anulação desse efeito.
Perfeito, super claro, obrigado.
A próxima pergunta é de Rafael Nagano, do Credit Suisse.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas também. Uma seria mais um follow-up aqui da pergunta do André em relação a novas oportunidades, até esse processo de alavancagem, tanto com o programa de alienação, mas também a desalavancagem natural que vocês têm apresentado. Com relação a Coelho, se vocês, enfim, tinham comentado que estavam de olho nesse processo já nos últimos trimestres, vocês continuam ainda nesse processo? Como que está o andamento dele? E a segunda pergunta seria em relação à Econergia. Comentário que o parque lá, o Ribeiro Gonçalves, já está com quase toda a energia contratada. Poderia passar um pouco mais de cor em relação ao que seria preço médio e o prazo desses contratos? Obrigado.
Rafael, obrigado pela sua pergunta. Obviamente, Rafael, todo o ativo que vem, a gente analisa, esse caso que é o Ministério do Ceará, mas esse ativo em especial, a gente não gostaria de comentar, tá? E sobre essa questão aí da questão aí da Eco, a gente tinha aí para comentar, Tim, por favor.
Obrigado, Augusto. Bom, Rafael, em relação aos consumidores que a gente está buscando para o portfólio lá de contratos para Ribeiro Gonçalves, basicamente consumidores A4, tá certo? Inclusive o A4 que pode migrar a partir de janeiro de 2024, e o prazo médio variando por tipo de produto de 4 a 5 anos, tá certo? Acho que foram essas duas perguntas.
Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem enquanto aguardamos a conexão do senhor Augusto Miranda. Nossa próxima pergunta é de Marcelo Sá, Perdão. Nossa próxima pergunta é de Marcelo Sá, do Itaú.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. Eu acho que primeiro em relação ao CAPEX, né? Vocês comentaram que teve um pico de CAPEX esse ano, dado todas as revisões tarifárias, e que esse CAPEX em distribuição iria cair, obviamente, daqui para frente, ajudando na desalavancagem. Vocês podiam falar qual é a magnitude de CAPEX distribuição que vocês esperam para o ano que vem? E sobre a ecoenergia, né? Vocês acabaram de falar agora, né, de 4 a 5 anos de duração do PPA, cliente a 4. Mas você tem ali como dividir um range assim de preço, se alguma coisa perto ali de R$ 250 eventualmente faz sentido? Obrigado.
Eu vou começar aqui, Léo, falando pela Ecoenergia. Tudo bom, Marcelo? Marcelo, infelizmente eu não posso te dar esse guidance por se tratar de uma estratégia de preços da Eco, né? Então, isso de fato é algo que a gente deixa restrito. O que eu posso dizer é que o preço tem surpreendido, principalmente no produto Economia Garantida, que é aquele produto que a gente oferece um desconto para o cliente, tá certo? Em relação à tarifa educativa. Esse preço, de fato, ele é um preço que descola do preço de mercado, da curva Forward, mas descola sobremaneira, tá certo? E a gente está intensificando as ações para alavancar a quantidade de vendas nesse tipo de produto, tá bom? Acho que a parte
Tá
de
bem,
CAPEX
obrigado,
eu
Tim.
vou passar para o Léo.
Olá, Marcelo. Obrigado aí pela participação, pela pergunta. A gente não, também não oferece guidance específico de CAPEX, mas só lembrando a dinâmica, né? A gente teve corte da base ali do Pará em fevereiro, né? E vimos do primeiro para o segundo tri do Pará, desse ano, né, uma redução do CAPEX, né? Nesse segundo tri, foram três cortes de base: Goiás, Piauí e Amapá. Lembrando que Amapá, uma revisão extraordinária. Então, nós teremos uma revisão ordinária há 3 anos de hoje, né? Em novembro, nós teremos o corte da base de Alagoas. Naturalmente, que a nossa estratégia visa endereçar as necessidades de CAPEX todas antes, ali dentro do possível, antes do corte, né? E depois do corte, como você visa, de certa forma, antecipar essas necessidades, é esperado um movimento de redução no início do ciclo. Claro que a gente também tem que olhar a dinâmica de mercado. Tivemos um mercado muito forte, então o CAPEX para satisfazer o mercado, caso você não tenha conseguido atender isso, mas ele precisa ser feito, e também as empresas em turnaround, né, que têm as questões de melhoria de qualidade, né, como é o caso de Goiás e do Rio Grande do Sul, e perdas também, né, ali no Rio Grande do Sul, no Amapá, qualidade também nós estamos perseguindo em todas elas, né? Então essa é a dinâmica, mas a gente não, enfim, não oferece ali um guidance mais específico.
Não, perfeito, Léo. Então, talvez, assim, se tiverem alguma informação, por exemplo, de quando vocês esperam que a alavancagem de vocês caia no final do ano que vem, seria mais para perto de 3 vezes, eventualmente até menos, assim, o que que vocês podem falar disso?
A dinâmica, a gente espera uma dinâmica de colher melhores resultados aí com os turnarounds, né? Também com esses processos de revisão de uma maneira geral, né? E essa dinâmica do CAPEX, mas ele também não oferecendo um guidance mais específico também de alavancagem, né?
Tá ótimo. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Daniel Travieschi, do Banco Safra.
Oi, pessoal, me ouvem? Alô? Ah, ok. É, não,
Sim.
tem uma pergunta aqui. Ok, tem uma pergunta aqui, na verdade, um follow-up sobre essa questão de alavancagem, desalavancagem. Na verdade, eu queria entender um pouquinho melhor, quais são as alternativas hoje, né, que a empresa tem depois, né, de vocês terem fechado algumas transações aí, né? Vocês fecharam, né, aquela transação com o Itaú, né, com venda de preferencial. Em ativo operacional, né? E agora vocês fazem essa venda em tesouraria, né? O que mais que a gente poderia ver aí como alternativa de funding para vocês, né? Olhando para frente, né? Dado aí o nível de alavancagem para a empresa, ou alternativamente, né? Não tem mais nada para ser feito. Como que vocês veem o processo, né? De alavancagem para frente? Obrigado.
Ô Marcelo, ô Daniel, desculpe, obrigado pela pergunta. O Léo vai descer mais detalhes, mas se você olhar, Daniel, você citou algumas, mas tem outras opcionalidades, né? Eu gostaria de lembrar justamente que você tem ativos maduros, né? Tá certo? Então a gente pode justamente, é uma alternativa que cabe ou não, a depender da necessidade, tá? Léo, você pode explorar mais você, ou a Tati aí, por favor.
Sim, Rinaldo, obrigado, Daniel, pela pergunta. Além da dinâmica operacional, né, que nós estávamos falando há pouco, nós temos essa dinâmica, vamos chamar assim, de não operacional, inorgânica, né? Fizemos aquela operação com os dividendos, né? Essa opcionalidade das ações, a gente está deixando ela ativa, né, agora. É natural a gente receber provocações, né, no sentido de você eventualmente poder alienar algum ativo já operacional, né, ou trazer, né, algum capital para dentro de um portfólio, especialmente em segmentos que tem são maduros, né, e tem um custo de capital mais baixo. Então a gente segue muito ativo, ouvindo, ponderando, né, e considerando as várias alternativas, né, que a gente pode ter além da alternativa orgânica, né, de desalavancagem. Então, a gente segue bem ativo, com bastante atenção e foco em todas as alternativas.
Ok, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Para encerrar, gostaria de reforçar mais uma vez o nosso comprometimento com a agenda de contínua geração de valor que buscamos para os nossos investidores, a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada. Também gostaria de lembrar que nosso time de relações com investidores está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este call. E, novamente, eu agradeço pelo interesse e pelo tempo de cada um por fazer parte do nosso call de resultados. E tenham todos uma boa tarde. Obrigado.
A teleconferência da Equatorial Energia SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.